Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Vamos abrir o programa dessa semana com uma notícia preocupante para o mundo. A alta no preço dos alimentos identificada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
É, Chico, isso realmente atrapalha muito o combate à fome no planeta. E tem outra notícia no programa de hoje que interessa muito aos agricultores familiares, Chico. A direção da Contag está em conversas com o Banco do Brasil para ajudar os produtores com dificuldades para se adaptar às novas regras de crédito rural modificadas pelo Código Florestal.
Patrícia, isso é mesmo importante e tem muito mais assuntos no programa. Não esquecemos da impunidade que até hoje continua no caso dos fiscais do trabalho assassinados em Minas Gerais, lá em Unaí. Então, vale a pena ficar ligado com a gente.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Então, Chico, vamos começar por uma das notícias importantes. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, também conhecida como FAO, divulgou um estudo que mostra a alta dos preços dos alimentos em todo o mundo.
E o problema maior, Patrícia, são os efeitos que essa alta de alimentos estão acarretando, inclusive podendo chegar a uma crise alimentar. A repórter Suzana Campos tem mais informações.
Os preços globais dos alimentos subiram 6 meses seguidos e em dezembro de 2010 atingiram alta recorde, segundo os dados divulgados pela FAO. Diversos organismos internacionais estão chamando a atenção para uma possível crise alimentar. A Contag, mesmo antes da divulgação dessa pesquisa, já alertava para o problema e também trabalha em uma campanha mundial contra a fome. A vice-presidente da Confederação e secretária de Relações Internacionais, Alessandra Lunas, fala sobre a luta contínua da Contag pelo fortalecimento da agricultura familiar como principal mantenedora da segurança alimentar mundial.
Todo o fortalecimento que está sendo feito internamente no Brasil, principalmente com relação ao fortalecimento da agricultura familiar enquanto estratégia para a segurança e soberania alimentar, eu acho que eram coisas lá da nossa pauta lá atrás e que hoje você vê na prática.
A secretária também disse que a alta de alimentos é um caminho irreversível caso os governos não atentem para as reivindicações da agricultura familiar e deem as condições necessárias para uma produção sustentável e solidária. No Brasil, a alta foi sentida diretamente pelos consumidores nos preços da carne e do leite.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Os agricultores vão ter de se adequar a partir de agora para obter financiamentos atendendo às novas regras do Código Florestal.
É verdade, viu, Chico? A Contag está acompanhando o assunto com muita atenção e busca uma solução que minimize a situação problemática daqueles que ainda não se enquadram na norma. A repórter Daniele Santos traz mais detalhes.
A diretoria da Contag esteve reunida no dia 1º de fevereiro com o vice-presidente do Banco do Brasil, Luiz Carlos Guedes Pinto, e representantes da diretoria de agronegócios para discutir o impacto sobre os agricultores familiares das regras da entidade financeira que começam a valer a partir do novo Código Florestal. Entre as mudanças está a comprovação da averbação da reserva legal e o licenciamento ambiental. Os requisitos que começaram a valer a partir de 2 de janeiro de 2011 são para as contratações de operações de crédito rural e já valem para a safra 2011-2012. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, fala da preocupação da entidade em torno do assunto.
Nós estaremos pedindo audiência à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, para levarmos o assunto e buscarmos as possíveis alternativas que possam minimizar os impactos dessas medidas.
Uma das regras diz respeito à obrigatoriedade de licenciamento ambiental emitido por um órgão ambiental do Estado. A outra é a de averbação dos ciclos de posse ou escrituras dos percentuais de reserva legal relativos a cada região do Brasil. Lembrando que, de acordo com o Código Florestal, esse percentual é de 20% para a região Sul e Sudeste, 35% para a parte do Centro-Oeste e Nordeste e 80% para a região Amazônica. Para se enquadrarem, os agricultores deverão assinar ainda uma declaração comprometendo-se em averbar sua reserva legal até o dia 12 de julho. Outro ponto em questão é a obrigação de outorga da Agência Reguladora de Águas Estadual para aqueles que fizeram financiamento e cuja atividade exija esse documento. Segundo Antoninho Rovares, da conversa com os representantes do Banco do Brasil, ficou definida uma rodada de encontros entre as superintendências da entidade financeira e as federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais para que se apontem os casos mais emblemáticos. Os dados serão encaminhados para a Contag e para a diretoria do banco.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Patrícia, vamos falar agora de impunidade. É incrível, mas a chacina dos fiscais do trabalho em Unaí completou 7 anos e o caso segue sem julgamento.
Poxa, lamentável mesmo, Chico. Atualmente, apenas os pistoleiros contratados para cometer crime estão presos. Essa é uma situação que deixa todo mundo indignado. A repórter Verônica Tosi entrevistou o presidente da Contag, Alberto Brock, sobre esse caso. Vamos ouvir a reportagem.
Passados 7 anos da chacina de Unaí, em Minas Gerais, os acusados pelo assassinato dos servidores do Ministério do Trabalho ainda não foram julgados. Atualmente, apenas os executores estão presos. Apesar do processo correr em segredo de justiça no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Minas Gerais, a expectativa é que o julgamento ocorra ainda em 2011. O presidente da Contag, Alberto Brock, se diz incomodado com essa demora e com o fato de ainda existir indícios de trabalho análogo à escravidão no país.
Agora, o que ficamos indignados é por um caso que comoveu o país e que ainda não foi a julgamento. Esperamos que neste ano, não passe este ano sem este caso ser totalmente esclarecido e os culpados possam ser punidos também, para que sirva para exemplo na sociedade brasileira e em qualquer outro país, como caso desses nunca mais possam acontecer.
Os principais suspeitos como mandantes do crime são Antério Mânica, prefeito reeleito de Unaí e um dos maiores produtores de feijão do país, Norberto Mânica, fazendeiro, irmão de Antério, também alvo de fiscalização por parte dos auditores, e Hugo Alves Pimenta, empresário no ramo de cereais. Ao todo, são 9 acusados. Em 29 de outubro de 2009, foi sancionada a Lei de número 12.064, que criou o Dia Nacional e a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data escolhida foi 28 de janeiro, dia em que aconteceu a chacina de Unaí.
Verônica, foi realizado algum ato público no país para lembrar essa data?
Sim, Patrícia. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, houve uma série de manifestações em vários estados brasileiros. Em todos os atos, o objetivo principal foi cobrar a realização do julgamento e acabar com essa sensação de impunidade. O presidente da Contag também deixa o recado que a Contag não ficará de braços cruzados até que os assassinos sejam condenados.
Portanto, nós não vamos calar nenhum momento enquanto não vemos esses acusados julgados, para que nunca mais no Brasil possa acontecer abusos como esse.
Há 7 anos foram assassinados em Unaí, a 153 quilômetros de Brasília, os auditores fiscais do trabalho Nelson José da Silva, Eratóstenes de Almeida Gonçalves e João Batista Soares Lage, além do motorista Ailton Pereira de Oliveira. Até hoje, os familiares estão à espera de justiça.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, na semana passada, a Voz da Contag informou os primeiros resultados da negociação salarial do Vale do São Francisco.
Foi isso mesmo, Chico. E agora o repórter João Paulo Biagi, que está acompanhando o andamento das negociações, tem novas informações.
Até o momento, 33 das 80 cláusulas foram conciliadas. A maioria delas são cláusulas sociais, como a instalação de bebedouros com água gelada em pontos estratégicos e o transporte imediato em caso de doença, mal-estar ou mal súbito. Além da criação da comissão partidária, que é aquela criada para discutir as relações de trabalho durante a vigência da atual convenção. A próxima rodada de negociação está marcada para o dia 8 de fevereiro. Os itens que ainda estão pendentes são também os mais polêmicos, como o que diz respeito ao salário unificado que o setor reivindica, um mínimo de R$ 610, além da garantia de emprego. Outras questões, como creche, cesta básica e pendências de contrato de safra, também estão na pauta.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Agora vamos tratar de política. Você sabe o que é legislatura, Patrícia? Eu sei que você sabe que é o período de 4 anos de mandato dos parlamentares.
Engraçadinho você, hein, Chico?
Eu só brinquei de perguntar, para lembrar que os deputados estaduais, federais e senadores foram empossados nessa última terça-feira.
O que importa é que a expectativa da população do campo é de que seja uma legislatura de muitos avanços. A Contag e os parlamentares apoiados pela entidade estão muito confiantes com o atual cenário político do país. A repórter Verônica Tosi traz mais informações.
Os deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado, foram empossados em todo o país. O mesmo aconteceu com os deputados federais e senadores, como prevê a Constituição Federal. A CONTAG destaca a posse dos parlamentares organicamente ligados ao movimento sindical do campo, como os deputados federais Assis do Couto, do PT do Paraná, Beto Faro, do PT do Pará, e Edson Pimenta, do PCdoB da Bahia, sendo que os dois primeiros foram reeleitos. Já para as assembleias legislativas, o sistema Contag conseguiu eleger Manuel dos Santos, do PT de Pernambuco, Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul, Fabrício, do PCdoB da Bahia, e Ayrton Faleiro e Zé Maria, ambos do PT do Pará. Manuel dos Santos, que foi presidente da Contag, afirma que, apesar do cenário político nacional ser bastante favorável ao governo de Dilma Rousseff, em Pernambuco será bastante desafiador aprovar leis que beneficiem os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Para ter sucesso nas nossas propostas, nós precisamos convencer, no mínimo, mais da metade dos deputados. Então, isso vai exigir muita habilidade de negociação, de troca de apoio em relação ao que é de interesse dos trabalhadores do campo. Então, vamos ter que trabalhar dentro do limite daquilo que seja positivo. Não podemos fazer trocas que diminuam a importância do trabalho para o conjunto dos trabalhadores do campo.
Além de parabenizar os parlamentares recém-empossados, em particular os que foram apoiados pelo sistema Contag e pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o presidente da Contag, Alberto Brock, aproveita para reafirmar a parceria feita durante a campanha.
Nós queremos renovar com eles o compromisso de estarmos juntos para que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas possam avançar na democratização da nossa sociedade, principalmente aprovando leis que interessam os trabalhadores rurais, a grande maioria da sociedade brasileira.
O movimento sindical do campo também contribuiu para a vitória de dezenas de outros deputados estaduais, federais e senadores, todos comprometidos com as propostas do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Por esse e outros motivos que o presidente da Contag acredita que o Congresso Nacional estará mais qualificado, principalmente no debate político e na aprovação de leis de interesse da classe trabalhadora.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
E a Contag realizou nos dias 1 e 2 de fevereiro a primeira oficina de discussão sobre dois temas de fundamental importância para o movimento sindical: a proteção infanto-juvenil e a educação do campo.
Muita gente boa participou desse debate e contribuiu para a definição de estratégias para a base. Vamos saber um pouco mais desse assunto com a repórter Daniele Santos.
Com o objetivo de aprofundar o debate sobre a proteção infanto-juvenil no campo, a Contag fez uma oficina sobre o tema em Brasília. O encontro reuniu representantes de federações do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, além de assessores e coordenadores regionais da Contag. Foi o caso de Ana da Cruz e Odair Onofre Gomes Camilo, estudantes da primeira turma de Direito para beneficiários da Reforma Agrária e agricultores familiares da Universidade Federal de Goiás. Para eles, a oficina ajuda a enriquecer o projeto de monografia da faculdade, cujo tema é a proteção infanto-juvenil no campo, como conta Odair.
Aí você vê as diversidades regionais e como cada sindicato, cada grupo social tem essa ideia cultural, tem essa ideia de interpretar o que realmente é a exploração da mão de obra infantil e que, o que realmente é um trabalho educativo, ou se, como é esse conceito para os que estão aqui de trabalho educativo. É uma das grandes dificuldades, até que você meça isso o que, que é degradante e o que, que é uma forma de transmissão de conhecimento.
Ex-dirigente da FETAGRO e assessora de 6 sindicatos da região, Ana da Cruz endossa a consideração do colega de faculdade e vai além.
O movimento sindical tem muita dificuldade em estar atuando na base, conscientizando as famílias do que é trabalho educativo, do que é trabalho explorativo. Às vezes a gente se omite muito em falar. Falta de conhecimento e também, às vezes, a gente tem medo de estar infringindo a legislação também.
Para o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, além da ausência de atividades sindicais que incorporem a temática, ainda falta conhecimento sobre o acesso das políticas voltadas para esse público.
Do ponto de vista de legislação, de leis que garantem esses direitos, nós já estamos bastante avançados. Do ponto de vista de estratégia, para que a gente possa acessar esses direitos, a gente ainda precisa avançar mais.
Para José Wilson, o debate contribuiu para a ampliação da compreensão da proteção integral de crianças e adolescentes.
Para encerrar o programa dessa semana, convidamos você, amigo da Voz da CONTAG, para ouvir a música A Guerra dos Meninos, de ninguém menos que ele, o rei Roberto Carlos.
Porque a vida tem que ser boa para todos, e não apenas para alguns. Para todos, de ponta a ponta da cidade, de ponta a ponta do país.
Esperamos por você.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de um menino, e uma canção me ensinou.
E sabe por quê? Porque a vida tem que ser boa para todos, e não apenas para alguns. Para todos, de ponta a ponta da cidade, de ponta a ponta do país. Porque a alegria e a felicidade é um bem social que tem que ser irmãmente repartido.
A sabedoria da simplicidade me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali. E quantos mais houvessem para ouvir, e até em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus.
As crianças que têm casa, escola, família e carinho. Há aquelas milhões de crianças que têm apenas o desamparo das ruas. E essa é sua casa, sua escola. A maior escola do Brasil. E em cada cidade ela tem o tamanho da cidade. Em cada esquina, a criança, o jovem, recebe uma lição de desamor, de injustiça e de violência.
Outros que brincavam mais além, deixavam de brincar para vir também. Cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100.
A cidade terá que se tornar justa para ser uma escola de justiça. Para que nela as crianças e os jovens aprendam a acreditar numa vida melhor e possam, afinal, sorrir confiantes no futuro.
Todos os lugares tinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões. Invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Resposta, o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram forte os sinos, os sons eram divinos, a paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram.
lutaram e juntos festejaram bem maior a paz, o amor e Deus.